com técnicas atualizadas da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor, credenciada para a coleta de células-tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgia Dentista Liane Xavier Ávila, no Edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Temática do dia.
Estamos de volta, 11 horas com 12 minutos e a temperatura em 18 graus em Lagoa Vermelha nessa manhã de quarta. Vamos falar de saúde, porque nós estamos aí num mês onde se fala bastante em prevenção da saúde do homem. Terminamos o Outubro Rosa, que falou-se muito sobre a saúde da mulher, principalmente, e começa o Novembro Azul da Saúde do Homem. E hoje nós estamos recebendo aqui Dr. Almir Araújo, ele que é pós-graduado em Psiquiatria e Nutrologia, formado em Medicina, Fisioterapia e também Educação Física, e tem especialização em Cinesiologia, Terapias Manuais e Hidroterapia. Olha só quanta coisa nessa formação, Dr. Almir. É um prazer recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Rudy, bom dia a todo ouvinte da Rádio Cacique. É, eu tenho hoje uma história grande aí na carreira acadêmica, né, Rudy? Que me traz hoje assim, um preparo maior para falar sobre a saúde do homem.
E como é necessário essa atualização e essa preparação constante, né, doutor Almir?
Perfeitamente. A gente que trabalha com a área de saúde, a gente sabe que é uma evolução constante, né? A saúde não para, as investigações, o cientista nos traz diariamente grandes mudanças, então é importante a gente estar sempre se atualizando.
Com certeza. Doutor Almir, começamos falando então sobre o objetivo principal do Novembro Azul, por que essa campanha ela é tão importante e o que ela busca despertar nos homens?
Perfeitamente. De início, né, essa campanha se iniciou pensando em alertar os homens aos seus cuidados. Ao longo da vida, Rudy, foi se observando que os homens estavam morrendo de câncer. E a maior prevalência era câncer de próstata.
Sim.
Que, teoricamente, é algo que pode ser evitado quando é feito um diagnóstico precoce. Então, foram criado essa campanha, que é o Novembro Azul, alertando aos homens sobre o seu cuidado. Primeiramente, falava-se sobre o câncer de próstata, mas com a evolução da vida, hoje o Novembro Azul não fala só sobre a próstata, fala sobre o cuidado do homem em geral, do pé à cabeça, né?
Sim.
Inclusive, essa campanha desse ano fala sobre também as causas externas, que são os acidentes, que é a primeira causa de morte externa nos homens, são acidentes. E depois vem os suicídios. Mas o Novembro Azul, teoricamente, tem uma campanha geral, mas ligada e direcionada ao câncer de próstata, lembrando que o câncer de próstata mata quando não é dado um diagnóstico precoce. Mas é um câncer com grande prevalência de sucesso quando tratado adequadamente.
É verdade. Ainda existe um certo tabu em relação ao exame de prevenção ao câncer de próstata. Na sua visão, doutor, por que tantos homens ainda resistem em procurar um médico para fazer exame preventivo? Hoje a gente percebe o público masculino já no tratamento curativo. O preventivo, que seria muito mais importante, às vezes fica de lado. Como é que o senhor vê essa... Que leitura se faz desse comportamento, doutor Almir?
Perfeito. Falou tudo. Preconceito, Rudy. Preconceito, né? O diagnóstico ele é precoce. Nós temos duas maneiras de fazer o diagnóstico. O exame de sangue, PSA, que mostra lá uma enzima que vai nos mostrar que essa próstata está com problema. E o outro exame, que é o que mais as pessoas têm esse tabu, que é o exame de toque.
Sim.
Tá? O exame de toque tem todo esse preconceito, né? Infelizmente. E preconceito mata.
Sim.
Imagina, você hoje leva ao risco de morrer porque você tem um preconceito de ir ao médico e fazer o exame de toque. Então, esse tabu precisa ser quebrado, gente. Nós precisamos entender que a nossa vida é muito maior do que o nosso preconceito. Então, é preciso que vá, é preciso que adere à campanha. O Estado inteiro, na verdade, o Brasil inteiro está na campanha com isso, oferecendo os exames de sangue e também as consultas com o especialista para que faça esse exame de toque. Mas quando a gente fala do cuidado do homem, ainda temos aí os homens a partir de 50 anos de idade, tá? Que ele começa a fazer esse rastreio. Se tem história na família a partir dos 45 anos de idade, ainda temos uma prevalência maior, Rudy, nas etnias negras. Os negros, ele tem uma predisposição maior a ter uma alterações de próstata. Mas lembrando, gente, a nossa próstata, ela dá sinal. Nem sempre é o câncer, tá? O envelhecimento da próstata acontece fisiologicamente. Nós temos o nosso hormônio principal, que é a testosterona. Uhum. E com o decorrer da idade, ela tem um declínio. E esse declínio da testosterona faz uma conversão para um outro hormônio chamado DHT. E esse hormônio ele vai agir diretamente na próstata, fazendo com que essa próstata aumente o seu tamanho, que nós chamamos de hiperplasia. Mas ela pode ser benigna. Sendo benigno, o tratamento é simples, é medicamentoso, mas é preciso dar o diagnóstico. E esse diagnóstico é dado através do exame de sangue e também do exame de toque.
Quais são os sinais, quais são os sintomas para se ficar alerta quanto a isso, doutor Almir?
Perfeito. O ideal é que você não tenha sintoma para procurar, tá? Sim. O ideal é que não. Primeiramente, xixi no pé. Leigamente falando, estou mijando no pé. Nós diminuímos o nosso jato urinário. Primeira coisa que acontece. A bexiga e a próstata estão do lado. Quando a próstata aumenta de tamanho, ela aumenta a compressão da bexiga, fazendo com que perca essa pressão daquele jato urinário. Isso Sim. é uma das primeiras, dos primeiros sinais. O segundo, eu urinei, de repente, saí do banheiro, percebi que minha roupa está molhada. Eu perdi urina ali e não percebi. Ficou um residual. Também é um segundo sinal que nos preocupa, que faz com que a gente precisa urgente investigar isso.
E aí a orientação é procurar um médico, fazer o exame para ficar tranquilo quanto à situação.
Perfeitamente. Procura o médico, faça o exame, leva a sua história. Aproveita agora a campanha para fazer isso. Mas lembrando, gente, o novembro foi dado essa data para isso. Mas o cuidado ele tem que ser recorrente para sempre.
O mês de novembro é só para chamar atenção. Vale o ano todo.
Perfeitamente. E lembrando, tá? Essa é uma doença que ela pode ter característica genética e hábito de vida. Sim. Então, gente, lembrando, nós somos responsáveis pelo impacto da nossa vida. Como que eu vou envelhecer? Isso cabe a mim. Então, álcool, cigarro, alimentação, atividade física, isso tudo nós temos que entender que faz parte das nossas vidas. O cigarro, o tabaco, né, o fumo, ele tem característica de ser cancerígeno. Então, ele aumenta a prevalência de câncer. O álcool também, além de ser tóxico, leva a doença hepática, leva a doença mental, distúrbios e também ele tem como característica levar a um potencial cancerígeno. Então, precisamos mudar o hábito de vida. E a nossa alimentação, principalmente. Hoje nós estamos trocando o natural pelo industrializado. Ah, é mais rápido, é mais gostoso, mas mata. Então precisamos ter essa consciência que precisamos cuidar da nossa vida como um todo. Não pensar só no novembro, vamos pensar a nossa vida para sempre. O que, que eu tenho que fazer para evitar que eu fique doente? A próstata é hoje traz, hoje com uma campanha maior, mas pensando no homem como um todo. Né? Uhum. Hoje a segunda causa de morte no homem é próstata, porque a primeira é infarto e AVC. Uhum. Olha que loucura. E você vê hoje pacientes com uma idade menor de 40 anos tendo infarto agudo do miocárdio e tendo um AVC. Isso não se falava antes. E não. Por que é que está acontecendo?
É estranho isso, né?
É estranho, né?
Jovens, 20 e poucos anos, 30 anos, infartando do nada.
Infartando do nada. E isso tem genética? Tem, porém, hábito de vida. Esses hábitos de vida nosso hoje, essa parte tão moderna que a gente tem, temos controle para a TV, controle para o portão, a gente vai na padaria a 100 metros, vai de carro, a gente esquece que o nosso corpo ele foi criado para se movimentar. Então, a criação do indivíduo, dos seres humanos, nós crescemos e nós tínhamos que caçar para comer. E ainda tínhamos que fugir do animal maior para que a gente não fosse o alimento dele.
O alimento dele, né?
Então, nós fomos criados para se movimentar. Então, a nossa vida não pode parar. Temos que nos movimentar. Hoje existe exercício, academias, ar livre. Hoje o município oferece academia aí espalhada na cidade ao ar livre. Atividade física necessariamente não precisa ser paga. Você precisa fazer, você precisa gastar energia, você precisa produzir músculo. Então tem várias maneiras de se fazer isso e nós precisamos começar já.
Alimentação saudável e a prática da atividade física é mais do que meio caminho andado para a prevenção, doutor Almir?
Perfeitamente, muito bem. Eu preciso fugir de remédio. Hoje você vê eu chamo adolescente, 22 anos, jovens adolescentes, sim, colesteróis e triglicerídeo alto. Imagina, isso é um reflexo do que entra pela sua boca. Esse indivíduo nessa idade não precisa tomar remédio, ele precisa mudar o hábito de vida. Né? O que, que eu estou fazendo? Como é que eu estou comendo? Eu pratico exercício? Uma outra coisa importantíssima é o sono. O nosso sono ele é regulador. Quando nós dormimos, nós passamos por fases de controles hormonal. O nosso hormônio mestre, que é o GH, ele é produzido no sono profundo. Quando eu não tenho um sono adequado, eu tenho um sono prejudicado, eu tenho esse prejuízo para a vida. Então, o hábito de vida, né? Alimentação saudável, atividade física e sono, ele é primordial. Da mesma maneira que a gente tem que comer todos os dias, a gente precisa cuidar disso também todos os dias.
É importante. Doutor, agora são 11 horas com 22 minutos. Eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta na sequência falando sobre saúde do homem aqui na programação do nosso Temática de hoje. Então fique ligado que a gente já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Acima de R$150, ganhe cupons raspáveis com prêmios instantâneos e ainda concorra a 10 TVs Filco e um Fiat Mobi zero quilômetro. Natal premiado é na Lojas Benoit. Consulte o regulamento e o número do certificado de autorização no site benoit.com.br.
Rede Tua Rádio. 11 horas com 29 minutos, nós estamos de volta hoje conversando com o Dr. Almir Araújo aqui na nossa programação. Estamos falando de saúde do homem, aproveitando o Novembro Azul, a gente amplia essa questão. Já tratamos de vários pontos e eu quero retomar, Dr. Almir, a nossa conversa agora depois do intervalo, falando da seguinte questão, a questão emocional. A questão emocional também é importante. O senhor acredita que os homens ainda têm dificuldade em falar dos sentimentos e procurar muitas vezes uma ajuda psicológica? E esse tipo de problema, que é a falta do controle emocional, ela resulta também em uma doença clínica, física, orgânica, doutor Almir? Como é que o senhor vê esse cenário?
Pô, boa pergunta, Rudy. Com certeza. O homem ele tem esse tabu de ser forte, de conseguir tudo, mas não. Nós sofremos, nós temos as nossas emoções. E o homem por si só, ele não gosta de compartilhar o que está acontecendo com a sua vida. E essa questão mental, Rudy, é muito importante. Quando fala da questão mental, para muitos, entende que é uma besteira. Ah, não, é besteira. A gente frescura. Pode resolver isso, é uma frescura. É? Não, cara, vai se divertir que isso passa. Não, gente. O transtorno mental é muito maior que isso. O transtorno mental é uma condição onde a mente domina o indivíduo, não o indivíduo domina a mente.
Sim.
Quando a gente fala de ansiedade, não é de ser ansioso. A ansiedade patológica é aquela questão que o corpo sofre através da nossa mente, que nós não conseguimos entender o porquê. Os pensamentos intrusivos. Eu estou aqui conversando com você, de repente eu estou pensando que essa sala está pegando fogo. Mas por que eu estou pensando isso? Ou que essa sala aqui vai alagar? São pensamentos intrusivos. Quem está sofrendo mentalmente em relação a essas condições passa por essas questões. O homem, por ser, ter essa questão de ser forte, não gostar de conversar e compartilhar, sofre muito. E hoje a segunda causa maior de morte externa do homem, Rudy, é suicídio, para você entender. O homem está morrendo mais cedo, não só por doenças orgânicas, mas também por doença de transtorno mental. E também esse transtorno mental, quando não tratado, ele pode levar um transtorno também de órgãos. Uma descompensação de uma ansiedade generalizada ou um surto psicótico pode levar um indivíduo jovem a ter um pico hipertensivo muito alto. Eu posso fazer um pico hipertensivo alto onde eu vou levar lesão de órgãos, principalmente AVC e infarto, que é a primeira causa de morte no homem de causa externa.
E aí a gente vai ver que era um problema emocional que acabou causando outra coisa, né?
Perfeitamente. Então os homens precisam pedir ajuda. Converse com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua mãe, com seu irmão, com seu amigo. Não é vergonhoso, tá? Sofrer não é vergonhoso. Chorar não é vergonhoso. Precisamos, tem que chorar, chora. O homem chora também, gente. O homem sente dor. Ainda mais, o homem sente mais dor que mulher. Nós somos muito mais frágil que as mulheres na questão da dor.
Da dor.
E na questão emocional também, que a gente não consegue lidar com isso. As mulheres são mais cuidadosas. As mulheres começam a sentir, já conversa com a amiga, já conversa com a filha, já conversa
já vai no
com
médico.
O marido, já procura o médico. O homem não. Ele vai guardando.
Guardando.
Ele vai guardando. Ele vai guardando. E isso é uma caixa d'água que está enchendo. Uma hora vai transbordar. E esse transbordar, hoje, que a gente não sabe como que vai ser. Vai transbordar de que maneira? Uma depressão, um surto psicótico, uma agressividade, como que isso vai acontecer? Um pique hipertensivo. Então, homens, vamos nos cuidar, vamos nos preocupar com as nossas vidas, vamos entender que nós temos sentimentos, que a gente precisa sim de ajuda e vamos pedir ajuda quando for necessário.
Recebemos aqui uma mensagem de uma ouvinte que diz o seguinte: bom dia, excelente a explicação sobre ansiedade. É um problema muito sério, a gente acha coisa onde não tem. Deus abençoe o Dr. Almir por sua explicação. E muitas vezes as pessoas precisam ouvir isso para se ligar do que está acontecendo com ela, né, Dr. Almir?
Perfeitamente. E essa questão da ansiedade, a gente fala ansiedade, é um termo meio genérico, isso é generalizado, gente. Então, ansiedade e depressão são termos generalizados. A gente precisa entender por que que o indivíduo está passando por isso. A história dele é importante. Isso eu estou falando porque tem crianças hoje de 8, 7, 6 anos com esse diagnóstico.
Crise de ansiedade.
Perfeitamente, mas o que que de problema que tem uma criança dessa para ter ansiedade, né? Mas por que que tem isso? Nós temos que entender como foi o parto dessa criança. Nós temos que entender o pai da criança, a mãe da criança, até mesmo os avós da criança. Essas transtornos da saúde mental, onde ele pode ser direcionado através da genética e também pode ser desenvolvido no ambiente.
Sim.
Imagina, a criança vive em um ambiente tóxico, um ambiente violento, ele vai crescer com esses traumas e ele vai desenvolver traumas na sua vida. Então chega uma criança hoje, na verdade é muito comum, professores vão me entender bem, adolescente de 14, 15, 16 anos que não tem um rendimento escolar, não consegue ler, não consegue fazer um texto. Mas qual o problema dessa criança? Então tem vários diagnósticos, dislexia, TDAH, autismo, olha quantos diagnósticos nós temos hoje para essas crianças. Nós temos que entender quais os motivos que levou a criança a desenvolver isso. E no adulto igual, tá? A ansiedade no adulto, nós temos que entender. Essa ansiedade, ela tem história? Foi desde quando que começou? Teve algum histórico anteriormente? Teve algum histórico na infância? Como é sua vida? Consome álcool? Como é o trabalho? Então, envolve um monte de coisa para que a gente possa entender. E o interessante é assim, o que as pessoas mais costumam fazer? Maria está tomando um remédio para ansiedade, aí Joana está com ansiedade também, vai lá e fala para Maria, aí Maria fala, estou tomando esse remédio, ele é muito bom. E ela toma e não resolve para ela. Porque não é igual para todo mundo, gente. O nome ele é generalizado, mas as patologias é diferenciada.
Cada pessoa é uma pessoa.
Perfeitamente. Existe uma individualidade biológica e existe o seu gatilho. É por isso que o médico precisa consultar e fazer a melhor escolha do tratamento.
Fazendo uma análise geral da nossa realidade, doutor Almir. Há um tempo atrás, essa pergunta ela seria muito apropriada. Quando falamos em prevenção e diagnóstico precoce, a partir de que idade os homens devem começar a fazer exames regulares e quais os mais indicados? A gente tinha uma previsão, não, a partir dos 40, a partir dos 50, hoje a partir de qualquer idade, porque a prevenção ela não começa quando chega nessa idade, né, doutor?
Perfeitamente. A campanha nos traz, de 50 anos de idade, porque é uma campanha, tá? Onde o governo federal, junto com os estados e municípios, disponibiliza alguns exames gratuitos, tá? A partir de 50 anos de idade. Mas o cuidado do homem é desde que nasce.
Sim.
Desde que nasce, né? Nós temos que entender. Hoje, ó, sou uma adolescente, tá? Eu durmo bem? Normalmente os adolescentes vão dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Os adolescentes não querem mais sentar na mesa para almoçar, não tomam um café junto com a família, vai lá e come um lanche e tal. Olha os cuidados que nós temos que ter. Geral, tá? Mas, via de regra, nós começamos a envelhecer e isso começa a ter um impacto a partir de 30 anos de idade. Era um pouco mais tarde.
Sim.
Hoje não, é um pouco mais cedo. Como eu falei no início, conversando com você, no século XVIII, século XX, os homens tinham 2 mil de testosterona, hoje é 750. Então, às vezes, eu pego o paciente de 20, 22 anos com 130 de testosterona. Mas, meu Deus, isso nem o idoso de 90 tem. E por que que está acontecendo? São vários fatores, principalmente fator emocional e hábito de vida. Então, o homem precisa se cuidar desde sempre, tá? O cuidado, ele é preventivo. O cuidado com você vai evitar que você desenvolva doença, vai evitar que você fique doente, vai evitar que você fique no hospital, vai evitar que você tenha prejuízo na sua produção laboral e vai evitar que você desenvolva outras doenças, principalmente essa doença da saúde mental, que é algo que a gente não tem controle. A mente controla o nosso corpo.
É verdade. O Erivelto está nos acompanhando, ele disse o seguinte: Dr. Almir me tratou de ansiedade. Hoje eu me sinto muito melhor. É um tratamento que você faz para evitar outros tantos problemas depois, que era o que a gente vinha falando, né, Dr. Almir? Dr. Almir, para encaminharmos já para a finaleira do nosso programa, que mensagem o senhor deixa aos homens que estão nos acompanhando ou às pessoas que nos ouvem, que vão passar essas informações para os homens nesse período, nesse momento tão especial que se fala sobre conscientização, sobre prevenção? Claro que o gancho é do câncer de próstata, mas a saúde é num todo, doutor.
Entenda, homens, como eu falei aqui mais cedo, nós temos sentimentos, nós choramos, nós temos nossas razões para sofrer também. Peça ajuda. Quando precisar, peça ajuda. Entenda, a prevenção é o melhor tratamento para tudo nesse mundo. Vamos nos cuidar, vamos entender que ir à academia, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, isso não é frescura, isso é uma necessidade fisiológica do indivíduo. Então, a minha mensagem é isso. Homens, se cuidem. Entenda que você também tem sentimentos.
Obrigado, doutor Almir, pela tua presença. Vamos conversar com mais frequência. Faz bem esse tipo de conversa.
Muito bem, muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição.
Muito bem, ouvintes. Tem a participação do doutor Almir Araújo conosco nessa manhã, falando sobre saúde do homem. 11h40.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira vários modelos também.